São 2 horas 41 minutos. O vereador Nelson Rosseri, do PSD, apresentou uma indicação à prefeitura pedindo a reabertura gradual das empresas e comércios do município. A solicitação é que o Poder Executivo comece a implantar o plano de monitoramento da pandemia de Covid-19 em Campinas e flexibilização do distanciamento social apresentado no final de abril. Para o parlamentar, é necessário minimizar o impacto negativo sobre a economia para evitar demissões em massa e a falência das empresas e comércios. No pedido, o vereador ainda lembra que a abertura deve seguir as medidas sanitárias e todas as recomendações das autoridades públicas de saúde. 2h42. O sétimo ano do Movimento Maio Amarelo está sendo um desafio e tanto. O movimento, construído em cima de relações, contato social e reuniões, está tendo que se reinventar. Afinal, enfrentamos uma pandemia e as recomendações das autoridades de saúde pública são para que todos pratiquemos o isolamento social, evitando assim a propagação do vírus que acomete milhões de pessoas em todo o mundo. Por isso, a coordenação do Movimento Maio Amarelo, que é nacional, realizada pela equipe do Observatório de Segurança Viária, decidiu, em conjunto com o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, promover um movimento totalmente digital durante o mês de maio. Para falar um pouco sobre esse assunto, estou com José Aurélio Ramalho, que é o diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança. Como vai, José Aurélio? Boa tarde.
Muito boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes.
Ô, José Aurélio, que maio amarelo diferente, hein? Tudo digital, então.
É, o momento que nós vivemos, ele teve um impacto em todo o nosso dia a dia e não poderia ser diferente no movimento maio amarelo. Mas nós não poderíamos deixar passar em branco, né? E até estamos nos preparando para em setembro, né? Se tudo até lá estiver mais equilibrado, aproveitarmos aí a Semana Nacional do Trânsito, que é em setembro, e darmos uma revitalizada em cima do movimento deste ano.
Como que estão sendo as ações do Maio Amarelo? O que vocês têm feito?
Olha, esse ano nós decidimos fazer uma campanha, o tema da campanha esse ano é Perceba o Risco, Proteja a Vida. Nós entendemos que se a pessoa não percebe o risco, ela não protege a vida, né? É o que nós estamos vivendo, inclusive, hoje com o tema do Covid, com o vírus, né? E é muito difícil você perceber o risco quando você, principalmente no caso do Covid, você não consegue ver o seu inimigo, que é o vírus, né? E no caso do trânsito, também. Muita gente não sabe perceber o risco de usar o celular, de estar em alta velocidade e não usar o cinto. Então, a campanha está tentando alertar isso, ou seja, que as pessoas percebam, né, o risco para poder se proteger e proteger os seus familiares.
Ô Ramalho, ao mesmo tempo em que vocês têm essa campanha educativa, já está indo aí pelo sétimo ano, de redução dos acidentes de trânsito, a gente vê, né, em função dessa pandemia, um número menor de veículos trafegando em ruas, avenidas e nas estradas. E também o índice de acidentes. Se por um lado essa pandemia fez com que as pessoas ficassem mais em casa, mas tem aí o lado positivo que os acidentes também diminuíram e, consequentemente, o número de mortos, né?
Olha, o grande gol dessa diminuição é principalmente a redução de pessoas buscando hospitais em razão de acidentes de trânsito. Os números mostram que 60% dos leitos hospitalares nos hospitais são ocupados na emergência por acidentados de trânsito em todo o Brasil. Em regiões como o Norte e Nordeste, esse número chega a 90%. Então, você imagina se tivesse esse volume de pessoas competindo, né, nos hospitais com a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, é muito importante esse trabalho de conscientização do Maio Amarelo nesse momento em que as pessoas estão refletindo, estão conversando mais, estão entendendo mais o quão pequeno nós somos, né? E a gente escuta toda hora as pessoas falar: o mundo será diferente depois dessa pandemia. E a gente gostaria muito que esse mundo diferente passasse também para o trânsito, passasse também pelo trânsito, né? Eu escrevi um artigo na semana passada, onde eu fiz uma reflexão com a sociedade e pedindo que imaginasse se os acidentes de trânsito fossem noticiados como está sendo noticiado o Covid-19. Então eu fiz aqui alguns apontamentos do tipo, imagina se a notícia, você acordasse amanhã e tivesse essa notícia. Ontem o trânsito matou 90 pessoas no Brasil. E esta tem sido a média nos últimos 12 meses diariamente.
Diariamente
chegamos
isso.
A 32 mil mortes hoje, de mortes de acidentes do trânsito no ano. 32 mil. Se nós noticiarmos que durante essa semana, 60% dos leitos das emergências dos hospitais são ocupados por vítimas de trânsito.
É um número muito alto,
passada,
né, Romário?
Concluindo, 650, olha o número, 650 pessoas ontem deixaram os hospitais com alguma sequela, alguma deficiência física ou mental ocasionada por acidente de trânsito.
Então, são números altos e preocupantes.
Elas são verdadeiras, elas não foram noticiadas, mas são verdadeiras.
O Ramalho, ao mesmo tempo em que a gente está discutindo essa questão do Maio Amarelo, tem menos carro nas ruas, mas a gente tem uma informação aqui, número de mortes de motociclistas no trânsito aumentou muito no estado de São Paulo, fevereiro 33,5%, maio 37,74%, em abril 39,7%. Então, tem muito mais motociclista trabalhando, né, fazendo as suas entregas e sofrendo acidentes e morrendo, né? Esse é um dado que a gente precisa alertar, né, das motocicletas, né?
Olha, você não tenha dúvida. O grande problema que nós estamos vendo hoje, nós somos aqui, o observatório fica localizado em Indaiatuba, próximo a Campinas. Cidades menores, né, São Paulo também, mas principalmente cidades menores, o impacto do número de veículos na rua, em função da pandemia, diminuiu bastante. Com isso, as pessoas estão andando com uma velocidade um pouco maior e com uma distração ainda maior. Então, você vem com o seu carro passando ruas e ruas sem cruzar com o veículo. Então, quer dizer, você começa a acostumar com aquela situação e você não tem a sua atenção como você tinha anteriormente. Então, nos cruzamentos, isso tem que ser redobrado. A questão de um maior número de motocicletas fazendo entregas também é um agravante. Então, o acidente de trânsito tem que ser observado de uma maneira todo instante, todo momento.
O Ramalho, eu recebi aqui vários vídeos institucionais, vários banners que vocês estão desenvolveram, né, estão fazendo a utilização dele nesse período de Maio Amarelo, como nós já dissemos no início, de maneira digital. Como que as pessoas podem ter acesso a esses vídeos, a esses banners? Como que vocês estão fazendo para difundir ainda mais a importância da segurança no trânsito?
Olha, todo o material, vídeos, gifs, posts, tem alguns spots de rádio, inclusive, que a CBN pode utilizar aí, são de 30 segundos.
Pode me mandar.
Eu vou pedir para a minha assessoria enviar a vocês, mas tudo está disponível no site maioamarelo.com. Lá você tem lá campanha 2020, você clicando lá, você vai baixar todo o conteúdo e você vai poder colocar a logomarca da sua empresa, da sua entidade, da sua prefeitura, e multiplicar essa informação com seus empregados, com a sociedade local, com seus entregadores, né? Ou seja, quanto mais pessoas forem impactadas, melhor. Nessa linha de proteja, perceba o risco, proteja a vida, eu gosto sempre de dar um exemplo da mãe trocando a criança, né? A fralda da criança no trocador. Como todo mundo já deve ter percebido, a mãe fica focada no trocador. Ela não distrai um segundo o olhar da criança. Por que isso? Porque ela, Muitos falam que a criança pode cair. Na verdade, ela está o quê? Percebendo o risco.
É verdade.
Essa mãe, ela coloca protetor em todas as tomadas. Por quê? Percebe risco. Ela coloca o protetor na quina da mesa, elástico nas gavetas. Por quê? Percebe o risco.
Sim.
E, gozado, a mesma mãe que faz tudo isso, muitas vezes, leva o seu filho no colo, no banco traseiro, ou fora da cadeirinha.
Que é o errado, né?
Por quê? Porque ela não percebe o risco.
Deixa
e é, se nós passássemos com essa campanha, com esse movimento, para essa mãe, que um impacto a 30 km por hora, se essa criança estiver solta no banco traseiro ou no colo dessa mãe, ela é suficiente para matar essa criança. Ou causar uma lesão grave. Agora, se a mãe não perceber esse risco, ela não vai mudar o seu comportamento.
Uhum. Ramalho, uma outra questão, já que você é um especialista nessa área, brasileiro dirige muito mal, não dirige?
Olha, a nossa questão da direção, dirigir é um compartilhamento de espaço. Né? Eu falo que a direção ela tem a ver com educação, mais do que habilidade. Então muita gente fala, ah, eu dirijo bem, eu dirijo mal. Né? Se você aplicar no trânsito preceitos de educação, por exemplo, eu vou entrar na porta da CBN e você vem vindo do meu lado, ou na porta do elevador, ou na escada, o que, que eu faço? Naturalmente, intuitivamente, eu diminuo o meu andar e dou a passagem. Não é?
É.
Agora, se eu estiver na rua e você vier com o seu carro, eu vou dar a passagem a você?
Teria que deixar,
entendeu,
né?
Entendeu ou não?
É,
as premissas de relacionamento humano, de educação, respeito, né? Não está associado à habilidade, está associado à educação. E educação é o seguinte, quando eu falo, olha, não pode se falar o celular, é porque coloca em risco a sua vida e dos demais. Tem uma máxima que eu falo, ligado a essa área, que é um item muito polêmico, que eu falo que a multa é um acidente que não aconteceu.
Sim.
Quando a multa chega na sua casa, você devia ajoelhar e agradecer ao seu santo, ao seu credo, à sua religião. Por quê? Naquele momento em que você recebeu aquela multa de excesso de velocidade, de falar ao celular, de não estar usando o cinto, você poderia estar se matando ou matando alguém.
É, concordo com você.
Entende? Então, infelizmente, a gente está vendo isso no Covid. Né? Eu não estou aqui discutindo se é certo ou errado, e não estou discutindo nenhum ambiente político, porque se politizou muito esse assunto. Mas, se é dito para que fiquemos em casa, porque coloquemos máscara, que mantemos a distância de 2 metros um do outro, por que que eu não faço? E a gente sabe que isso tem sido o grande problema, o grande motivador do aumento do número de óbitos e de pessoas buscando hospitais. E é uma instrução básica. Use a máscara, fique 2 metros, evite sair de casa. Se eu não obedeço, e essa palavra obediência não é subserviência, não significa que eu estou sendo mandado por alguém. Esse obedecer é um obedecer de cidadania, né? Que é um pouco as regras do trânsito. Quando o trânsito diz, faça isso, não faça aquilo, entre para cá, não entre para lá, use o cinto, não faça, não beba e dirija, ele está te dando diretrizes seguras para que você não machuque ninguém e também não se machuque.
Só para a gente encerrar, como você disse, né, está aqui perto aqui de Campinas, está em Indaiatuba. O que você acha desse pedido aqui de implantação do rodízio em Campinas? Você acha um mal necessário para a cidade?
Olha, a questão do rodízio, de novo, nós temos que olhar essas medidas como medidas de saúde e não de trânsito. A decisão do rodízio são ferramentas que o Estado usa para evitar que veículos circulem ou não circulem. Para quê? Diminuir o número de pessoas circulando. Então, ele não tem muito a ver com o trânsito. Então, a sua efetividade tem que ser avaliada por alguém especialista na área da saúde. Ou seja, quais os países, quais as cidades que tomaram essa decisão e que realmente tiveram resultados? Né? Eu, particularmente, tenho dito muito que, na questão da pandemia que nós estamos vivendo, a pessoa, a partir do momento que eu saio da minha casa, quando eu volto para a minha casa, eu tenho muito mais preocupação, proteção. Minha mãe tem mais de 70 anos, então, quer dizer, eu tenho muito mais proteção. Eu me preocupo muito mais, entendeu? A partir do momento que eu não tenho essa preocupação, certamente eu vou trazer esse problema para dentro da minha casa. Então, voltando à questão do rodízio, ela é uma decisão muito mais de saúde do que rodízio. O que eu peço normalmente para os poderes públicos é a questão da coerência. Por exemplo, no estado de São Paulo, o governador, quando assumiu a prefeitura de São Paulo, ele tinha dados técnicos que demonstravam que se ele aumentasse a velocidade das marginais, ia aumentar o número de óbitos e acidentados graves. Tanto que aumentou em 35%. Dados do CT, que é do próprio governo do estado de São Paulo. Agora, o mesmo governador toma a decisão de criar os rodízios, diminuir a velocidade nas vias, tirar os carros da via em cima de embasamento técnico. Então, a única coisa é de coerência, ou seja, se nós temos coerência agora para tomar a decisão de usar o trânsito como controlador de uma pandemia, lá atrás eu também deveria ter ouvido especialistas na questão do aumento da velocidade marginais. O que nós não podemos é ter essa incoerência, muitas vezes, do ente público.
Só para a gente encerrar, tirando essa questão da pandemia, vamos imaginar que esse rodízio em Campinas, se ele for aprovado, ele tenha uma vida pós-pandemia. Campinas já necessita de um rodízio?
Então, quem vai indicar isso é geralmente os índices de pessoas que estão com a doença e o índice de ocupação dos hospitais.
Não, né? Pós-pandemia eu estou falando.
Aí eu acho que isso tem que ser avaliado em termos de fluxo de veículo, a questão da poluição em Campinas, né? A questão, tem vários fatores que a INDEC tem competência para avaliar e isso que a gente pede muitas vezes para o poder público, que eu acho que esse é o viés da sua pergunta. Qual foi o estudo que nós temos para embasar a decisão para o rodízio? Olha, nós vamos fazer o rodízio porque nós notamos que a cada ano tem aumentado em tantos por cento o índice de poluição e os nossos hospitais têm tido um aumento significativo de pessoas com doenças respiratórias. Poxa, não, vamos fazer o rodízio. E aí a imprensa, a sociedade questiona, né? Essa decisão do feriadão que começou hoje, né, na cidade de São Paulo.
Isso
é uma coisa que tem que ser pensada. Ou seja, agora tem uma coisa que o prefeito de São Paulo decreta o feriadão em São Paulo, o que ele fez? O nome já é ingrato. O que, que é feriado na cabeça nossa?
Viagem.
Exato. Passeio. Ele está mandando buscar as pessoas de São Paulo irem para o interior e irem para a praia. Então, locais que já tem um controle melhor, e você na sua situação da infraestrutura, mesmo em Indaiatuba, aqui nós temos um índice muito baixo, o que nós vamos fazer? Nós vamos receber, a pessoa vai vir para cá, são 5 dias. Então, quer dizer, tem que ter embasamento técnico-científico, tem que ouvir as pessoas que são especialistas. Né? A decisão não pode ser política. Não pode ser uma decisão alicerçada na minha imagem, e sim naquilo que aquilo vai propiciar de bom para a sociedade.
Tá certo. José Aurélio Ramalho, diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, obrigado por participar aqui do CBN Total. Um abraço, uma boa tarde.
Muito boa tarde, muito obrigado pelo espaço. e peço aqui a CBN que divulgue as peças do Maio Amarelo. Vocês são um grande parceiro. A CBN foi premiada há 2 anos atrás com uma campanha maravilhosa que fez do Maio Amarelo e a gente conta muito com vocês. Muito obrigado.
Tá certo. Estamos divulgando, vamos divulgar sim. Obrigado, um abraço, uma boa tarde.
Um abraço.